dos cinco cantos do mundo.
É assim, às segundas-feiras conversamos com o maior repórter da Rádio Portuguesa a viver fora de Portugal, Sérgio Magalhães, em direto de Londres. Meu amigo, bem-vindo. Semana passada não falámos, admito que estava com saudades de ouvir o teu bom dia ou boa tarde.
Um bom dia ou boa tarde.
Pois.
Olha, não há touradas aqui, não sei quem envolve futebol. Mas, um pequeno rodapé, o que disseste.
Mas não há touradas no Reino Unido, pois não. Nem sequer é da tradição.
Não, tourada não. Era o que me disse, eu não sei quem envolve futebol, há muita tourada.
Ah, claro.
Ainda
claro.
Ontem tivemos algumas, mas não, de facto é um. Não sei se poderíamos chamar a tourada um desporto, mas não existe neste país, existe somente em alguns países da América Latina e também em Portugal e Espanha.
Sim. Quando tu falas em tourada no desporto, é, por exemplo, o resultado desnivelado do Liverpool em Manchester?
Sim, e toda a rivalidade que aconteceu, não só durante o preâmbulo que deu a negociação à partida, porque nós sabemos que o Liverpool, o grande rival, todos os clubes têm um rival, mas neste caso o grande rival do Liverpool é o Manchester United.
A sério? Estava convencido que era o Everton.
Exatamente. Sim, o Everton por ser o chamado derby, por ser a equipa da cidade, mas o derby nunca foi um clube que impôs nenhuma espécie de problema ao Liverpool, nunca é um clube que essencialmente acaba nos três primeiros lugares da liga ou põe o Liverpool em problemas. Portanto, o Everton, digamos, é como no Porto, o Futebol Clube Porto e o Boa Vista. Há a rivalidade entre os dois clubes, claro que há, mas o Boa Vista não é um clube que imponha grandes problemas ao Futebol Clube Porto, pois penso eu em 2000, não é? Quando o Boa Vista foi campeão nacional. Nos anos anteriores acabou o campeonato no segundo lugar. Eu falo bem disto e com saudades, porque sou boavisteiro. Mas de facto o Everton não é dos Toffees, não é de facto o clube de grande rivalria em relação ao Liverpool. É sim senhor o Manchester United e vice-versa, porque por exemplo temos outro clube na cidade de Manchester que agora é um clube que é um clube preponderante, que é o Manchester City, mas que realmente mesmo assim não se torna no rival do Manchester United. Se há uma grande rivalidade entre dois clubes neste país, acredita que é exatamente ou entre o Tottenham e o Arsenal, que são os dois clubes do Norte de Londres, se bem que o Chelsea se tem juntado a esta partida, mas é de facto entre o Arsenal e o Tottenham, e depois mais a norte é o Liverpool e o Manchester United. São duas cidades muito perto uma da outra, os dois clubes vestem de vermelho e têm um historial fabuloso e o mais importante neste país.
Muito bem. Vamos olhar para os assuntos que marcam também um bocadinho da atualidade, passando por portugueses de sucesso no Reino Unido. Paulo Rego em exposição em Londres. Os ingleses sabem quem é?
Miguel, sabem muito bem. A Paula Rego é um nome muito, muito preponderante. Aliás, no Canal 4, que é o canal de culturas e artes da BBC, de há cerca de 3 semanas atrás, deu um documentário alongadíssimo, um documentário de cerca de 1 hora e meia, sobre a Paula Rego. Ela está na Tate. Mas a Paula Rego, Miguel, para quem não sabe, ela foi a primeira mulher a ter uma exibição permanente na National Art Gallery. Portanto, é a única pessoa, foi a primeira pintora que realmente do sexo feminino que conseguiu esta verdadeira
distinção.
Notável Sim. distinção, que não só passou por aí, mas também é reconhecida pela rainha. Portanto, a Paula Rego neste país é a dama Paula Rego. Ela tem o título de dame. Ela é a dama da coroa britânica. Ela é um prémio que a rainha dá todos os anos. As pessoas têm uma elevada estatura e uma contribuição muito grande, não só para a Inglaterra, para a Grã-Bretanha, para a Commonwealth, e a Paula Rego é de facto assim uma pessoa tomada. E porquê? Porque a Paula Rego vive neste país, penso eu, que desde 1950 e pico. São muitos anos, ela tem a família dela aqui, era casada com um britânico, também um homem das artes, e a Paula tem uma história muito engraçada, porque a Paula de facto ela veio para este país para estudar. Quando o pai dela, que era um engenheiro na famosa Marconi, foi também enviado para este país, e ele era um anglófilo, era uma pessoa que respeitava muito e gostava muito da cultura inglesa, e então sempre tentou passar isso para a sua filha. A filha, que era uma rapariga claro que desde os 4 anos de idade já pintava, fazia os seus desenhos. A mãe era uma pessoa muito boa também na pintura, mas que realmente era muito conservadora. Naqueles tempos as coisas não eram tão fáceis para as mulheres, e a mãe simplesmente dirigiu-se a ser uma dona de casa e a ter a sua veia artística para os amigos e também para passar o seu tempo. Mas a Paula não pensou dessa maneira, e então, depois de o pai ter regressado, os pais terem regressado à Inglaterra, este foi um período muito importante na vida dela, porque durante o tempo em que a Paula ficou em Portugal e os pais estavam em Inglaterra, o pai era um engenheiro de telecomunicações, ela viveu com a avó e com as criadas, que foram pessoas que foram muito importantes nas chamadas histórias folclóricas que lhe contaram e que se refletem nas pinturas e nos trabalhos da Paula Rego de hoje em dia. E então, quando a Paula teve a oportunidade de vir para Londres, para a famosa universidade, University College London, que é uma universidade que é muito famosa não só pela ciência, mas também pelas artes, ela veio, fez o seu curso e tem doutoramentos honoris causa, por exemplo, na Universidade de St. Andrews, na Escócia, que é uma das universidades mais famosas do mundo em termos de artes, onde se formou, por exemplo, a Kate Middleton, que é a mulher do Príncipe William, vai ser, penso eu, o futuro rei deste país, ou então o sucessor ao trono depois de o seu pai partir, e o Príncipe William também esteve nessa Universidade de St. Andrew, por exemplo. Ela tem um honoris causa também pela Universidade de Oxford. Sim. E então esta exibição que a Paula tem na Tate vai estar permanente durante cerca de 5 meses. A Paula de facto tem todo o seu historial ali. Os quadros obviamente não estão à venda, não é como ir a uma galeria de arte, porque, claro, avaliar e analisar o trabalho de um determinado artista e depois pôr um preço para um dos seus trabalhos. Não, a Paula neste caso não, e nós sabemos que ela tem os seus trabalhos muito distintivos e particularizadamente divididos entre várias espécies de pintura e de impressionismo, e também de ela própria caricatura, em quadros grandes, em quadros mais pequenos, em quadros de tamanho médio. E temos o caso de a Paula há muito pouco tempo ter estado na Sotheby's, que é uma das empresas mais credenciadas no mundo para o leilão de obras de arte, porque nós sabemos que a obra de arte não é vendida à porta aberta. Não está numa montra de uma loja em display. Okay? Isto é uma obra da Paula Rego, vamos vender por 50 libras. Não. As obras da Paula Rego são vendidas em leilão e, portanto, à pessoa que der o maior valor. E ela, ainda há pouco tempo, teve um recorde, uma coisa imensa, né? Porque não conta só pela parte financeira da questão. Conta também pelo ego que lhes traz à pintora e a importância que lhe dão. Claro. E ela vendeu ainda há muito pouco tempo, a Sotheby's vendeu um quadro de meia estirpe, que é considerado um quadro, digamos, de aproximadamente 2 metros por 1,20 metros, de 2 metros de altura por 1,20 metros de largura. Vendeu o quadro por 1.800.000 dólares. Estamos aqui a falar aproximadamente 1.900.000 euros por aí, não é? Que é um valor incomensurável para uma artista que tem e tem deixado um patamar cultural fabulosíssimo, não só entre na cultura britânica, que, principalmente depois dos anos 80, dos anos 90, principalmente, a Paula Rego incidiu um pouco mais nesta confluência de materializar as duas culturas, a cultura portuguesa e a cultura inglesa, não só a britânica, mas principalmente a cultura inglesa, mas também por tudo que tem a ver com o folclore do nosso país, principalmente durante os tempos do fascismo e durante os tempos em que as pessoas foram infelizmente ostracizadas por um ditador, e essas pequenas alusões se foram retiradas da mente da Paula e passadas para a tela, o que é verdadeiramente fantástico, e em todas elas nós temos a cultura portuguesa muito, muito, muito vivente.
Bom, aqui há dias a rainha passou uns dias no hospital. Tudo bem com a saúde da monarca inglesa?
Sim, a idade pesa, não é? E a rainha não baixou os braços, e infelizmente ela perdeu o marido há pouco tempo, e não está a ser fácil para ela, nós todos sabemos, porque o marido era a pedra basilar, não só do dia-a-dia da rainha, mas o seu grande confidente, e a rainha perdeu isso. Perdeu a sua irmã já, que era há uns anos, que era outra pessoa que estava muito perto da rainha, como conselheira e como amiga, e agora ela fica praticamente sozinha, não é? E depois a idade, temos temos de ter em consideração que ela nasceu a 21 de abril de 1926, portanto ela fez 95 anos no passado dia 21 de abril, e então é uma senhora já com determinada idade e que ela continua a ter a sua posição de monarca e a sua posição de líder do país, de líder de Estado do país, numa forma diária. Ela recebe, por exemplo, o primeiro-ministro todas as semanas, ela continua a ter uma importância muito grande, não só na parte política, como também na parte social deste país. Então é óbvio que a idade vai pesando, a senhora sentiu-se um pouco cansada, decidiram, pelo simples não, fazer os exames mais rigorosos, em vez de ter um médico a visitá-la e fazer uma auscultação, e o que o médico poderá fazer simplesmente só pelo facto de ver uma pessoa de uma observação muito, muito, muito rápida, decidiram levar a rainha até um hospital no centro de Londres e deixá-la permanecer durante a noite, fazer uns exames. Que outros exames poderão ser só feitos de manhã, depois do chamado o fasting, o jejum, não é? Portanto, tornou-se mais importante olhar um pouco mais em fundo sobre a condição física e mental também da rainha neste momento, e deixá-la passar ao hospital umas horas, neste caso foi um dia inteiro, uma noite, e de facto ter um quadro mais geral e conseguir analisar o estado de saúde da nossa monarca. E ela está bem, de facto está bem, e esperemos que ela ainda por aqui, ainda tenha bastante tempo. Sim. Só lhe desejamos bem e continua com a sua atividade resumida ao perfeito normal.
Para fecharmos, e em menos de um minuto, como é que está a crise dos combustíveis no Reino Unido? Resolvida?
Olha, Miguel, não. Bom, está resolvida ao ponto de que nós há muito pouco tempo não tínhamos gasolina ou gasóleo para pôr nos nossos carros, mas agora temos o problema do preço dos combustíveis, que conseguiu atingir os valores da Europa. Da Europa, e neste caso de Portugal, como referência, e também, por exemplo, da França, onde parece que a crise está um pouco mais acentuada. Este país, como é um país que tem uma exploração muito grande petrolífera, principalmente no Mar do Norte, através da British Petroleum, todos conhecem como BP, digamos que o problema não se tornou muito complicado nessa altura, porque há muitas reservas de jazidas a vir para este país, mas o grande problema dos preços de combustíveis, nós sabemos que é o preço do barril de petróleo, que é saído todos os dias através do índice que calcula o valor do petróleo, que é o Brent. E então a Grã-Bretanha, como não é um país que impõe muitas regras através de impostos aos combustíveis, porque tem as suas próprias jazidas de petróleo no Mar do Norte, digamos que as coisas tornaram-se um pouco mais complicadas a vir para este país, no sentido de mais morosas. Então nós não sentimos o efeito tão rápido como foi sentido na França, como foi sentido em Espanha, como sentido em Portugal e outros países da Europa, que não têm as suas jazidas de petróleo. Em Portugal nós temos, obviamente, as nossas refinarias, mas não temos exploração de petróleo direta. Então, digamos que os nossos impostos têm que... há impostos sobre o petróleo e o Brent subindo, todos os impostos, o nosso IVA sobre os valores de combustíveis, vão fazer com que os combustíveis subam e fiquem muito mais inacessíveis à bolsa das pessoas. Neste país, as coisas não estão ainda tão complicadas, porque, como disse, não há grandes impostos sobre os valores de combustíveis, mas pessoas que realmente tenham dificuldades em gerir a sua vida financeira durante o mês vão notar uma diferença muito grande, porque isto vai se refletir, obviamente, no preço dos supermercados, vai se refletir nos preços de transportes em geral, vai-se refletir, exatamente, na logística vai-se refletir em tudo. E então, digamos que, se bem que este país não está tão apertadinho como estará a França, se bem que estamos a 30 km só portanto, do continente europeu e da França em particular, digamos que sentimos, quando eu for de novo encher o depósito do meu carro, irei ter uma diferença de 20 ou 30 libras, ou seja, de 35 ou 40 euros num depósito do meu carro. Não tenho depósito, se bem que é um carro grande, não tenho depósito grande. Pois. Mas vale a pena só uma pequena referência. Hoje, em valores de diesel, tivemos o preço mais alto de sempre do valor de diesel neste país. O preço da gasolina, do chamada gasolina com chumbo ou sem chumbo, teve o seu recorde batido em 2012, foi o preço mais alto de sempre, mas hoje foi o valor do gasóleo.
Muito bem, quer dizer, muito mal. Nós voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço e o conselho que te dou é que comece a andar mais de bicicleta. Pode ser?
Sim, dá jeito, dá jeito. Não me deixam ir à autoestrada. Mas temos aqui coisas interessantes, e principalmente a minha junta de freguesia tem desenvolvido muito as scooters, chamadas scooters elétricas, não é?
Sim.
E temos agora uma empresa que está a deixar scooters por todo lado da cidade. Há uma aplicaçãozinha, é só pôr essa aplicação no telemóvel e depois paga-se uma franquia muito ridícula, uma coisa estilo 30 cêntimos por hora para uma voltinha de uma scooter. Pode ser uma oportunidade também, não traz problemas ao ambiente, é completamente ecológica, poderá ser um pouco perigosa que se conduzida de uma forma um pouco menos cuidadosa no
Sim.
passeio, tendo atenção que há outras pessoas também a caminhar, etc. Mas poderá ser uma contrapartida, de facto, Miguel, porque se scooter elétrico eu poderei demorar, se tiver que ir trabalhar, poderei demorar
Umas
cerca
3
de uma
horas.
hora a chegar ao trabalho. Não, uma hora, não, será uma hora a chegar ao trabalho, mas fazendo bem contas, isso vai-me custar quê? 80 cêntimos, talvez?
Claro,
Vale a
sim.
pena ir e vir 1,60€? Certamente fica mais caro, fica mais barato que pagar a gasolina.
Claro. Grande abraço, Sérgio. Até segunda-feira que vem. Obrigado.
Um abraço, até segunda-feira. Boa semana para todos.